Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Não, amen está bem, não lhe aconteceu nada, graças a Deus. O espanto de Teresa aumentou. Ficou irta, alucinada, exigindo o resto. A criada continuou, gaguejando. Foi patrão mais a Balbina, que levaram a menina para a fazenda da titia. Teresa caiu por cima da criada, que, chorrando alto, exclamando maldições contra Radagásio e a negra, foi levando a desfalecida, gelar para o sofá. Os gritos da criada armaram toda a casa. Vieram os empregados e acudiram Teresa. Pouco a pouco, com os cuidados que lhe deram, foi recuperando os sentidos. Emergia de longe do torpor da inconsciência, atordoada com a sensação do vácuo e com os vapores de éter de amoníaco, por entre os carinhos e consolos, que lhe faziam ruidosamente. De súbito lhe veio a plenitude da reação. O sangue avivou-se, todo o corpo esquentou, o rosto enrubesceu. Com os olhos ardentes, colérica, imponecio, Japé interrogou os criados. Contaram-lhe que às 3 horas Radagásio voltara à asa. Muito desconfiado de todos, encerrou-se com Balbina no escritório, enquanto a menina dormia. Algum tempo depois apareceu a negra, acordou Lili, engabelou-a com um passeio de automóvel. Fechou-se com a criança e ninguém, por mais que procurassem saber, pôde descobrir o que se passou. Não demorou que Radagásio mandasse levar umas maletas para o carro. Balbina mandou outras e partiram carregando Lili. Na ocasião da saída, Radagásio disse, se perguntassem por eles, que respondêssemos terem ido para a fazenda da tia em Valença. Balbina ainda ralhou com o patrão por ser falador. E a menina, minha filha, que ela dizia, não chamou Rava. Indagava rapidamente Teresa. A menina estava assim, meia boba ou meio, respondeu a criada. Nestes casos, a senhora sabe. A criança viagem maravilhosa 375 fica tola mesmo, parece a patada. Nós também ficamos onzos, vimos que era uma maldade, que faziam à senhora e que tudo isto era uma porcaria do patrão e de Balbina. Vocês são todos uns covardes. Assistem a um crime horrível e não fazem nada. Nem previnem a polícia quando eles partiram.
Raça desgraçada,
vociferou Teresa. Mas vão ver que isto não fica assim.
É de vingar.
Ah, eles me entregarão a minha filha. Coja de bandidos, porco, assassinos. Recolheu-se ao seu quarto esbravejando, o sangue queimando, o coração desordenado, as pupilas dilatadas, os olhos escancarados, vibrantes sobre o rosto com gesto. Marchava agressiva para a frente, apertava as mãos e estendia os punhos fechados como para abater em Radagásio e na negra. O seu desespero era não poder correr para alcançá-os, arrancar-lhes a menina e esmagá-os. Era tarde para a desforra imediata que essa sua cola reclamava. Sou em Felipe, pensou o único saudor, seu companheiro e ente eterno idolatrado. Saiu do quarto para lhe telefonar. Em caminho hesitou. Era tarde. Os fugitivos estariam longe. Felipe nada mais poderia fazer para deter Teus. Teve pena de o alarmar e dar-lhe uma angústia inútil. Ele não podia acudir ao seu chamado e vir à hora da noite à sua casa e ela não devia ir à casa de Felipe, onde ainda estariam os seus amigos. Não telefonou. Voltando pelo corredor, o quarto de Lia escancarado, deserto, imenso de solidão e tristeza, entrou. O pavor transfigurou a cólera. Como se lhe morrera, Tetere estava alivida. O sangue afluíra ao coração. O corpo tremia, a garganta secara. As pernas fraquearam e Teresa caiu em cheio sobre a cama de Lili. Gelada de suor, aterrada por um súbito vaio, fechou os olhos e afundou a cabeça nos travesseiros. O cheiro da filha foi infiltrando-se em Teresa. No desespero, no pavor, sem desenterrar a cabeça, os lábios beijavam docemente, surdamente, a fronha impregnada da quentura longínqua que 376 a viagem maravilhosa Teresa buscava e do aroma da cabecinha de Lili. Com o beijo esmagado, veio o choro e era um bafado mugido maternal. O tempo foi passando, dissolvendo a cólera, no aniquilamento da saudade. Teresa revolveu-se na cama da filha. Levantou a cabeça do travesseiro e parou os olhos nos moveis festivos e nos brinquedos estatísticos, também à espera da criança, que os fazia viver e que os abandonara. Passou a mão em uma boneca, apertou-a nos braços, beijou-a loucamente. Era Lili para quem Teresa de olhos fechachados sorria como um anjo morto, que voltara ao céu. Sentou-se na cama chorando e sorrindo, alquebrada. Os brinquedos foram rando-se seus olhos esvairados. animais polichinelos, arlequins, negros, palhaços, príncipes, princesas, camponeses, baianas, moviam-se, dançavam, transfiguravam a tristeza e imobilidade do quarto em uma alegria compassada de autômatos e cercavam Teresa. Tudo era magia de Lili, viva no espírito de Teresa, de onde animava o seu mundo, cambaleando, transtornada. Teresa levantou-se e foi tacteando os brinquedos, falando-lhes uma linguagem de balbúcios, de monossílabos, monólogo, conversa infantil, incoerente à linguagem de Lili. Se deixava os brinquedos era para se apegar aos vasos, às almofadas, aos adornos do quarto, cheios da admiração e do interesse carinhoso de Lili. Abriu o armário. As roupinhas dependuradas eram as formas fomas gloridas, alegres, maravilhosas do corpo de Lili. Agarrou-as com desesperada violência, beijou-as febrilmente, chorou alto e implorou o destino. Lili, minha Lili, onde estás? Volta, volta à tua mãezinha. No apavorante silêncio, Teresa, apertando nas mãos um vestidinho da criança, caiu prestada em uma poltrona junto ao armário repleto de fantasmas de Lili. Aqueles vestidos apresentavam mil imagens da criança. Era Lili em casa, no jardim, nos passeios. No espírito de Teresa, estas imagens vivas, actuais, iam se decompondo para o aviar maravilhosa 377 e passado. Recuando, trazendo outras imagens das idades de Lili mais criança, mais bebê, até aquela do instante miraculoso em que Teresa sentiu o prodígio da maternidade e de seu corpo brotar o outro corpo humano, palpitante, quente, que depois ela agasalhou no seio, alimentou, criou, amimou, infiltrou de carinhos e de negligência, e que era a sua filha, a sua Lili, o seu amor, o seu brinquedo, o seu feitiço, a sua projeção, que subitamente desaparecera, talvez para nunca mais voltar. Esse recuo e essa angustia foram entretendo Teresa, prendendo-a no coacabramento, até que um sono letárgico a paralisou. Os criados não se animaram a despertá-la. Receavam a sua cólera. Fecharam a casa e desapareceram. Vieram os sonhos atrapalhados e dolorosos com uma celeridade assombrosa, não deixando-se ficharem as imagens e o complexo das artes superactivas. Só mais tarde pelo amanhecer, quando os nervos se foram acalmando, um sonho se precisou nítido. Teresa se vê muito pequenina, abandonada, andando sozinha na floresta em cima da cidade e à beira do mar. Vai andando e encontra um casal de enormes bichos pretos. Corre, corre. Os bichos eram macacos pulando pelos galhos, gritando, assobiando, alarmando o mato. De repente ela caiu no abismo. Mas quem caiu não foi ela, foi Lili, a quem socorre. A criança caiu no jardim de Teresa, foi ferida e agonizou no delírio da meningite. Lili morreu e os bichos monstruosos aparecem para a levar o caixãozinho. Teresa dá um grito de horror. Os monstros eram Radagaz e Balbina. Vão enterrar Lili. Felipe os expulsa. Lá vem sorrindo, muito meigo, Juju que carrega o caixão o calzinho para o canto das crianças no cemitério. De longe, ela e Fili olham os meninos mortos brincando. Teresa traz Felipe para a chácara das laranjeiras. Passam noite no banco de pedra debaixo do jasmineiro. Teresa goza os beijos de Felipe, a sua volúpia diamante. Por que o jasmineiro não cheira? 378 A viagem maravilhosa vi Felipe também desaparecera. O sonho é com furculo. Teresa só tem sossego quando se viu vestida de branco, de véu e grinalda. Vai casar com Felipe e ele não chega. Quem aparece é Radagazil fungando, espirrando, lagrimejando, gaguejando. Teresa treme de remorsos. Faltar a Felipe não indo morar com ele. Angústia e revolta. Teresa foge, correndo atira-se do Morro da Glória para morrer. Sente que vá. O véu é a asa branca. A grinalda é a aureola, a coroa. Vai subindo, subindo. O céu está puro, o mar luminoso. Teresa voa no azul malto, sempre mais alto. No Corcovado, Felipe recebe a sua noiva, a santa imaculada, a livreza. Foi neste último sonho que Teresa despertou, quando a claridade da manhã invadiu o quarto, cheio das luzes das lâmpadas. Teresa achou-se estranha naquela desordem de brinquedos espalhados, de armários abertos, de vestidos pelo chão e a cama de Lee, amarrotada. O sonho prosseguia em Teresa, acordada à magia da libertação. O seu entranhado desejo por Felipe governou os seus movimentos. Quis correr para junto do idolatrado. Levantou-se apressada e resolou abandonou o quarto de Lili. Quando a criada viu Paulida e Serena, ficou assombrada. Teresa mandou que lhe trouxesse as malas guardadas e fechou-se para mudar de roupa e banhar-se. Mais tarde ela estava ansiosamente alegre, ajudada pelos criados, preparando a sua partida. Felipe e Teresa tinham pago em misérias,
sofrimentos, mimos, lágrimas,
suprema libertação. Desencarnaram-se de todas as tristezas, aliviaram-se do peso das perturbadoras lembranças, abismaram-se no êxtase da paixão. Na erra, carregada de volúpia, fundiam-se na vida universal. Havia tanta densidade de inocência neles, que eram perpetuamente atraídos por tudo que parece imensamente inconsciente, o mar, a floresta. Nesta atração a infatigável voa a inconsciência. Não a viagem maravilhosa 369, havia um gesto de beleza no mundo, que não fosse na intenção do amor. A natureza completava-se maravilhosamente nos amantes. O sentido misterioso do universo revelava-se para Felipe na forma e nas expressões de Teresa. Só elas tinham a realidade absorvente. O corpo de Teresa, na nudez volar, concentrava a cor e a sombra que a luz gera, a vegetação que o ligava à terra, as longínquas moléculas e o infinito segredo do mar. Os aromas imperiosos e fascinantes. A voz dos desejos. Tudo se unia, tudo continuava. A sensualidade tropical vagava naquele paraíso. Felipe e Teresa estavam serenos na alegria do amor. O encantamento alargava-se na magia espiritual da libertação. Não entendiam mais os ódios, lutas, as misérias humanas. Possuíam o repouso divino, o mistério dos mistérios, a eternidade na relatividade. O amor tudo resolve. Só ele contenta e dá a perpetua alegria. Alguns dias depois explode embaixo o carnaval. Maravilha do ruído, encantamento do baralho. Zé Pereira, bumba bumba. Falsês azucrinam, zombetiam. Viola chora e espinótia. Melopea negra, meló e seirantanumblé. Tudo em que instrumento tas violões, recos recos, saxofones, pandeiros, latas, gaitas e trombetas. Instrumentos sem nome inventados subitamente no delírio da improvisação, do íntumus e o mulcanto. Udos, sons sacodem, se berrão, lutam, arrebentam no ar sonoro de ventos, clarsoás e aços estrepitosos. Dentro dos sons movem-se as cores vivas, ardentes, pulando, dançando, desfilando sob o verde das árvores, em face do azul da Bahia, no mundo dourado. Dentro dos sons e das cores mois movem-se os cheiros, cheiro negro, cheiro mulato, cheiro branco, cheiro de todos os matizes, de todas as excitações e de todas as náuseas. Dentro dos cheiros, o movimento dos tactos violentos, brutais, suaves, lubricos, meigos, alucinantes. Tactos, cores, cheiros que se fundem em 380 viagem maravilhosa,